e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a mais um episódio. Agora dos grandes, Alegria de Viver é o regresso. E a pergunta que se devem estar a fazer é: porquê? Porquê que decidiram regressar com um episódio de uma hora? Ainda por cima, se alguém está a ver isto no YouTube, estão a ver que o Sérgio está sozinho do outro lado. Eu estou aos comandos e o Sérgio Duarte está sozinho. Portanto, quer dizer que não temos convidado.
Não.
E vamos falar uma hora.
Não, temos convidado, temos todas as pessoas que já passaram pela nossa vida e que nos influenciaram, estão aqui todas presentes, de certo modo.
Quem?
Sei lá.
Diz-me, este episódio para ti, dedicavas este episódio a quem?
Nelson Mandela.
É?
É. O teu? Lolel.
Ok, eu vou dedicar ao Neil Armstrong.
É.
Teve uma grande influência na minha vida.
Tu, porquê? Ele fez-te crescer astronauta?
Não.
Mas a tua mãe não deixou.
Sim.
Não, o país não deixou.
Mas a minha mãe também.
Não,
minha mãe não deixou.
Eu queria ser... Mas qual foi?
Queria ser o astronauta. A minha mãe não deixou.
Não, eu acho que é o país. Eu acho que é outra coisa que ele queria ser que a mãe não deixou.
Ah.
Eu queria jogar à bola. Não. Não sei.
Epá, eu por mim paro o programa e vamos ver a letra do Tim.
Podemos ver isso. Agora, a questão é: o país não o deixou ser astronauta, que ele bem quis.
Não há oportunidades.
Ele tinha já tudo, já estava dentro do foguetão. Apareceu lá o governo, alguém das finanças disse: não, o senhor é português, não pode ir lá acima.
E diz-me uma coisa, tu lembras-te, eu não sei se isto é mito urbano ou não, mas na altura em que havia, na altura, agora também há a possibilidade de ir para a universidade, mas na altura que era possível ir para a universidade, sabes?
Sim, esses tempos.
Em 1936, no final de anos 90, inícios de 2000, havia a possibilidade de ir para um curso em que podias eventualmente ser astronauta. Lembras-te desse, não sei se isso é mito urbano ou não, alguém nos diga, que era para a Universidade da Beira Interior.
E para podias ser astronauta?
Não sei, havia um curso qualquer que fazendo esse curso tinhas a possibilidade de ser, não sei, ser a subir a Serra da Estrela em tronco nu, não faço a mínima ideia.
Opa, eu como eles recrutam astronautas é
que é o Calha?
Não é o Calhas, tem uma série de formações que eles privilegiam. Não é advogado, por exemplo, mas é...
Não, agora deve ser, veio o American tipo, Ninja Warrior.
Engenheiro físico, coisas assim, mecânicas, porque eles...
Mas têm de ser gajos depois competentes fisicamente.
Pois, os testes são muito exigentes.
Que é, tens de andar à volta muito tempo e não vomitar.
Sim.
Esse é um teste, sabias?
Opa, sabia.
Portanto, tens de ir para a Feira de Março. E levas lá um gajo recrutador da NASA e tu dizes: olha, eu aqui a andar à volta, aqui na bailarina. Eu vim, vamos.
Ou andar de táxi em Lisboa na hora de ponta.
Na hora de ponta não, que andas devagarinho.
Ah, sim.
Tem de ser, olha, vou fazer picanços na Ponte Vasco da Gama. Ora, eu sem vomitar mesmo. E vou de cabeça de fora.
Opa, eu um dia, talvez já tenha contado isto, mas pronto, muita gente não ouviu, já se esqueceu. Eu um dia fui, estava na faculdade e fui à discoteca. E cansei-me e decidi vir embora. E como
tanta vez,
sim, opá, mas decidi: olha, vou de táxi, nem me apetece. Pronto, vou de táxi sozinho. E fui. E quando estava a entrar no táxi, estava a sair uma ambulância com um rapaz da discoteca, provavelmente bêbado. E o taxista: esta gente aqui não se sabem comportar mesmo. Não sabem aguentar.
Animais.
Eu
estou
aqui, eu já vi três finos, já para ali no aeroporto já vi um whisky, já não sei o quê, estou aqui impecável. E estes gajos aqui. E eu, ainda bem que me estás a dizer isso, não é? Que o gajo que me estava a dar boleia para casa estava com os copos, estava ali fino, estava rijo. Eu aqui a conduzir e este aqui de certeza não bebeu um décimo do que eu bebi
ele
e vai
calhar,
na ambulância.
Verdade seja dito, se ele não tivesse bebido nada, podia estar a tremer muito das mãos.
Também é verdade.
E portanto, se calhar era pior.
Também é verdade. Não queria ter um taxista em delirium tremens, não.
Pois é isso. Tu preferias um taxista alcoólico sóbrio ou um taxista alcoólico com o nível de álcool que lhe permite não tremer das mãos?
É pá, nenhum, não é?
Não, tens de escolher um.
Ah, o alcoólico, claro.
O alcoólico com álcool
com
no
álcool,
sangue.
Sim.
Pá, a responsabilidade. Eu quero alguém responsável.
Não, a ressaca, uma pessoa que está de ressaca também está com os reflexos, muito menos se for alcoólica, se estiver em privação.
Toda a gente sabe que quando nós temos melhores reflexos é quando estamos totalmente bêbados.
Não, mais confiança.
Sim, o nível de confiança, pelo menos temos essa confiança nos nossos reflexos.
Sim.
Eu já parei uma ventoinha com um dedo, com o indicador.
E a ventoinha parou?
Parou e o meu dedo cortou-se também.
Ah, pronto, mas conseguiste.
Mas parei a ventoinha.
Eu acho que deve estar orgulhoso de ti.
Sim, sim, do lado lá da ventoinha, porque era daquelas de vidro.
Sim.
Deve ter espichado sangue.
Não, mas
pronto, não vamos falar disso, que eu não...
Eu acho que olha, vamos, nós pedimos às pessoas no Instagram para nos mandarem questões.
Sim.
E eu vou começar por uma questão que já nos mandaram há algum tempo, por mensagem.
Então.
Por isso tem prioridade, que é o Nelson. Ele pergunta-nos se o tema que ele nos sugere é forretas e pedir dinheiro a caloteiros que se esquecem, entre aspas, de devolver.
Sim.
É esse o tema. Tu tens... É constrangedor, não é? Quando alguém te deve dinheiro e tens de ser tu a tomar a iniciativa.
Epá, pois isso já te aconteceu? Ou tens alguma coisa para me dizer?
Não, não me recordo de ter acontecido, por acaso, de ser eu a tomar a iniciativa.
É que eu não me lembro de alguma vez me terem emprestado dinheiro, nem de eu ter emprestado dinheiro.
Pá, mas é toda uma questão. Aqui há uns anos havia aquele modelo de negócio que era o cobrador do fraco, lembras-te?
Sim.
Nunca mais ouvi falar disso.
Sim.
Eu nunca vi um fraco, nunca vi um cobrador de fraco atrás de ninguém.
Opa, existe cá um em Alvar.
Existe?
Existe.
Mas tu já viste?
Não vi o senhor, ou melhor, já vi o senhor e era um senhor de pullover, ok? Não estava de fraco, mas o conceito é cobrador de fraco, do género, eu vou andar atrás de ti. E o facto de ele ser, se calhar, um gajo conhecido, o senhor já era meio velhote. E o facto de, se calhar, estou a falar, quem está a ouvir na rádio sabe, ah, sim, senhor, então o senhor Zé, viva ali. O facto de as pessoas saberem que ele é cobrador de fraco e dele estar nas imediações ou no raio da pessoa que está a dever dinheiro já é um estigma social para essa pessoa, se calhar.
Então, essa pessoa não pode ter amigos.
Se calhar.
Porque ele vai, imagina, vai tomar um copo com um amigo e olha aquele caloteiro, que vergonha, ganha vergonha na cara. Porque, epá, mas isso, é antes um cobrador de um fraco que o cobrador do taco de beisebol, não é? Porque esse...
Mas já não se confundiu?
O quê?
As duas cenas?
Ser as duas coisas, ser uma fase...
Não.
Ah, o cobrador do fraco levar...
Ou dar,
sim. Ele numa primeira fase anda de fraco,
é.
Passado uma semana já passa a dar porrada, é isso?
Yeah.
Já é o cobrador do pau.
Uh-huh.
E depois, sim, pode ser isso, sim.
Pois.
Opa, havia aquela cena, há isso em algumas aldeias, não é? Da mercearia, eles porem a fotografia dos caloteiros.
Opa,
sem envergonhar.
Porque havia também o livro de calotes, não é? Aquele sim. Caderninho de calotes que se vai arriscando. Opa.
Qual é o estigma social de tu teres a tua fotografia num sítio desses?
Epá, não sei. Será que foi aí que o Banco de Portugal se baseou para ter a lista negra? Existe uma lista negra, não é? De Banco de Portugal, a ver se tu tens algumas dívidas ao banco.
E é público isso? Eu posso ir lá ver?
Não, é uma cena... Acho que não é público. Por exemplo, quando pedes um empréstimo à habitação... Dás autorização, eles podem ver o teu histórico de crédito para ver se tu já tiveste lá coisa.
Sim. Epá, mas o Nelson, claramente, ele está a passar por esta situação. Alguém lhe deve dinheiro.
Uh-huh.
E se tu, imagina, alguém te deve, eu não vou dizer se quer por 10 euros uma pessoa para esquecer a dívida, mas imagina, alguém te deve 500 euros. Já é uma
coisa. Já é um valor, sim.
Sim. Como é que tu abordarias essa situação? A pessoa esquece, vai-se esquecendo.
Epá, pois... Eu estou a tentar pensar em casos, porque já houve, não de empréstimo, mas imagina, pedirem-me um trabalho que seria pago, eu fiz o trabalho e depois nunca me pagaram esse trabalho.
Mas tu contactaste as pessoas?
Contactei as pessoas.
Sim, mas eu estou a dizer relação entre amigos, tipo um amigo,
pois.
Um familiar. É pior, não é?
Oh, é muito pior, claro. É muito pior mesmo. E nós já tivemos uma situação, os dois, em que
Já, mas não lidámos com isso. Quer dizer, tu lidaste.
Eu liguei de forma anónima a um urso. E portanto, ou um burro neste caso.
Sim.
E portanto, sim, não é o papel que eu gosto de fazer, mas também não gosto que me façam de estúpido.
Opa, havia aquela rábula do Newton de 5 para a meia-noite, lembras-te, que ele ligava para pessoas.
Era anónimas, pago o que deves.
Pago o que deves.
Sim.
Eu acho que isso, as pessoas detestam ouvir isso, mesmo que não devam nada. Não é aquela ideia que tu estás a... Não és Sim. honesto ou que deves dinheiro. É um estigma grande. Mas chega a um ponto que já deves a, pode haver gente que já deve a tanta gente,
uhum.
que já não é uma questão.
Pá, malta, se vocês tiverem a dever dinheiro a alguém, o segredo é deverem muito dinheiro a essa pessoa. Muito. Para cima de 1.000.000.000. Porque, algures, o Estado vai-vos perdoar a dívida.
Too big to fail, sim.
É too big to fail. Portanto, vão ter um perdão nisto. Agora, se deverem 2.000 euros, ai, vão-se lixar com isso.
Mas eu por acaso, eu já pensei nisso. Imagina, tu vais a um banco e pedes 30.000.000.000 de empréstimo. Ficas com o dinheiro para ti e não pagas.
Sim.
E eles vão dizer, olha, desculpe, vamos renegociar essa dívida. E tu dizes, ok, pega aí, só lhe consigo pagar 29.000.000.000.
Não, só lhe consigo pagar 10.
10. Eles já ficam contentes.
Se recuperarmos 10.000.000.000.
Recuperarmos 10.000.000.000, porque é raro, normalmente, eles quando deu dinheiro a um caloteiro destes, esquece, nunca Sim. mais recebem nada, têm de andar a penhorar apartamentos e coisas assim. E eu dizia, não, eu tenho dinheiro. Pronto, dou-lhe 20.000.000.000,
Sim.
ok? Fiquei com os 20.
Ah pá, sim, porque eu investi tudo em raspadinhas.
Sim.
E só me sobrou 10.000.000.000.
Pois.
Quer. Se não quiser, olha, daqui a uns tempos não tenho nada.
E depois o Estado suporta o resto,
uh-huh.
ficam todos a ganhar.
Fica. Win-win.
Ganhas
win.
Tu, ganha o banco.
Menos o Estado.
Alguma coisa. Mas isso é o quê? Roubar o Estado, não conta. E... Estou a brincar.
É esse o princípio, sim.
Pronto, o André Martins pergunta a nossa opinião sobre o Shrek e se a sequela é melhor que o primeiro filme.
Tu lembras dos filmes?
Epá, não.
Eu vou-te contar
eu
a história
vi,
dos filmes.
Eu vi.
A sequela é melhor do que o primeiro porque na sequela tu tens o gato das botas.
No primeiro não tens?
Não tens, no primeiro. No primeiro só tens o burro, uhum. o Shrek, a Fiona... em que ficamos a saber a história, o arco da história é que a Fiona secretamente é um ogre. Epá, desculpem os spoilers. Epá, para quem ainda nunca viu o Shrek e fogo estava a guardar.
Isso aparece logo no início também.
E o arco é este, que é a história típica de Encantar, em que a Fiona está à espera de um príncipe encantado. E quem aparece é o Shrek como uma forma, olha, de pagamento de tentar recuperar a casa no pântano. Uma uhum. forma de poder ficar com a casa no pântano é ele ir salvar a princesa para dar a um príncipe, porque o príncipe é o Senhor Farquaad,
sim,
Lord
é
Farquaad, pequenito, pequenito, que no original é a voz do gajo do Third Rock from the Sun.
Ah, sei.
O Alto.
Sim, eu não me lembro do nome dele agora.
Caralho, não interessa. Mike Myers, Eddie Murphy a fazer a voz do burro e a Fiona é Cameron Diaz, se não me engano.
Sim.
Gosto mais do segundo. O segundo é quando o Shrek vai conhecer os sogros. E é quando... E o arco da história é o do Príncipe Encantado, que parece o gajo da Guerra dos Tronos.
Sim.
O Príncipe Encantado parece o Jaime Lannister.
Opa, eu lembro-me de ver um no cinema e de gostar muito.
Qual? O 3 ou o 4?
O 1.
Ah, o
primeiro.
O primeiro,
gostei muito. Opa, o Eddie Murphy.
Mas também vi no cinema.
O Eddie Murphy está muito engraçado.
Mas tu viste em português ou em inglês?
Em inglês. Okay. Eu não consigo ver filmes dobrados.
Não consegues porque.
Não, pois.
Porque não tens filhos, percebes?
Mas
se não vias.
Mas porquê que os miúdos não veem também com legendas?
Não sabem ler.
Então, para que é que precisam de saber ler? Vêem os bonecos, aprendem inglês.
O que interessa é saber ver os bonecos.
Muitas vezes, tipo, um puto de 2 anos é uhum. igual, está lá a dar os bonecos a falar em inglês ou português.
Mas qual é que foi o filme, diz-me se tu te lembras, qual é que foi o primeiro filme de animação em que tu tens piadas para miúdos e graúdos? Porque o Shrek tem lá piadas para miúdos e graúdos, por exemplo. Tem lá uma piada no primeiro. Quem é que é? não sei se é no primeiro ou se é no segundo, em que aparece tipo os cromos que as miúdas gostam. Um deles é o Sir Justin, que era na altura Justin Timberlake,
que namorava com a Cameron Diaz na altura.
Na altura, não era com a Britney Spears?
Não,
na altura.
Cameron Diaz.
Pronto, e então tinhas a questão do Sir Justin, que era uma piada de cultura pop que era para graúdos, ou seja, e alguns trocadilhos iam para graúdos e não para miúdos. Onde é que tu viste isso a primeira vez?
Eu
a ser
acho
feito?
Que o Shrek
é dos primeiros.
É dos primeiros a fazer isso. O é o primeiro filme 3D. O Ants,
se calhar, mas antes.
O Ants é uma porcaria em termos morais, esse filme, sabes disso?
Porquê?
Porque
recorda-me o Ants.
Havia o
a voz original é do Woody Allen.
O Woody Allen a fazer dele próprio, mas versão formiga. E o filme é feito à pressa para competir com o A Bug's Life, que estava a ser feito pela Pixar. Então sai assim uma cena meio mal amanhada,
não é?
Sim, mal amanhada mesmo para sair primeiro com o A Bug's Life. E pá, não é fixe isso.
Mas qual é que é a moral?
É isso.
Que a moral é sair ao mesmo tempo? Pensava que ias contar a história do filme.
Não, é isso. A história do filme já nem me lembro. Mas moralmente, a ideia de... Ah, eles estão a fazer um filme sobre insetos, vamos fazer um também para tentarmos roubar algum do Cloud à Pixar.
Ok.
Não acho fixe isso.
Oh, é normal.
Não me choca, quero lá saber.
Pois, é normal. Qual foi o primeiro filme assim de bonecos em adulto que tu curtiste?
Eu curti... Quer dizer... Ia dizer o Toy Story, mas eu não era adulto. Mas olha, o Shrek é um bom exemplo.
É? A mim era o Monstros e Companhia.
Já depois do Shrek?
Acho que sim.
Sim.
O Monstros e Companhia, eu gostava. E esse tem piadas que não são para garotos. Algumas.
Eu gosto muito do Up. Tem aquela sequência inicial que também não é muito para miúdos.
Não, quer
dizer, dá para miúdos, mas para miúdos. É pesado.
É bem fixe essa sequência inicial, sim.
Do homem a contar a história dele e da mulher, desde que se conheceram até que ela morreu.
Qual é o teu filme preferido desses bonecos?
Da Pixar.
Pixar, Disney, DreamWorks?
Talvez o Up.
É?
Sim.
Não sei. Eu diria, tenho dois. O Divertidamente, o Inside Out.
Sim, também gostei muito desse.
Gosto desse. E gosto do Big Hero 6.
Não vi esse.
Curto muito esse. Porque esse já entra mais numa onda de... Aquilo é São Francisco, mas não é. Que tem assim uma vibe japonesa. E eu gostei muito desse.
Mas viste isso sem adormecer?
O Big Hero 6 vi todo.
Ah, ok.
E o Divertidamente, provavelmente, também vi todo.
Sim.
Porque eu tenho uma cena, estava a confessar ao Sérgio no outro dia, que eu tenho uma cena com filmes de bonecos quando estou a ver em casa, que é, começa a dar e eu sei que posso descansar durante esses filmes, e então há filmes que eu sei que já vi o início e o fim, eu diria que um ou outro, na ordem das 50 vezes, e não sei o meio dos filmes. Um é Pai Havaiana, o outro é o Frozen, garantidamente. Eu não sei o meio do filme do Frozen.
Eu já vi o Frozen, do princípio ao fim.
E deixa-me pensar outro, assim, destes últimos. Raya, aquele do dragão. E o Turning Red.
E não viste aquele do... Que as tuas filhas também andavam obcecadas do...
O Encanto.
O Encanto,
acho que já vi uma vez de início ao fim, mas lá em casa já deve ter passado... Para cima de 50 vezes.
Olha, agora o João Leal pergunta: puffs fazem sentido em salas de estar familiares?
Ainda se usa puffs?
Usa-se.
Mas tu, ultimamente, eu houve uma altura que era moda, não é? É tipo quase como pintar o interior da casa em casquinha de ovo. Lembras-te dessa moda?
Candeeiros de lava.
Sim, o casquinha de ovo, ali por volta de 2003, 2004, todas as casas tinham um casquinha de ovo, que não era amarelo, não era branco, era um branco deslavado, meio amarelado. E houve uma altura em que fazia parte do decor da casa para meteres um puff no meio da sala.
Sim, que é um bocado constrangedor de sentar-se num puff no meio de outras pessoas.
É em dezembro,
porque estás meio no chão, não é?
Tu lembras-te que em dezembro fomos atuar a um sítio e que o sítio disse-nos que tinha não sei quantos lugares.
Foi em janeiro até.
Não, foi em dezembro.
Foi
em dezembro. E de repente não tinham o número de cadeiras de bilhetes, tiveram de ir buscar as cadeiras, mas a primeira proposta foi: ai não, mas se vier gente, nós não temos ali os puffs à frente. Eu pensei, epá, se eu pagasse bilhete e me dissessem, olha, o seu lugar é aquele puff e pode ser partilhado, porque é grande, portanto podem estar duas pessoas sentadas no puff, pá, não...
Epá, eu depende, pode haver quem prefira o puff.
Epá, pode, mas a expectativa é, olha, tens aqui um bilhete para a Casa da Música, para ires ver o Wagner, a Cavalgada das Valquírias, e tu pagaste o lugar B3, e de repente o lugar B3 é um puff.
A questão do puff para mim é mais a higiene. Porque tu estás. E esses puffs públicos, imagina.
Puffs públicos.
Há esplanadas com puffs, tipo aquelas com um puff grande e o pessoal deita-se lá todo. Eu penso que ele pode estar cheio de piolhos, não é?
Sim.
Estás a deitar-te num ninho.
Sim.
Olha, imagina, em vez de ser um.
Piolhos puff, ou pulgas e ácaros e.
Exato. Imagina, em vez de seres um puff, chegas à casa de alguém, olha, pronto, já. Uma dinner party de adultos. Estão alguns sentados no sofá, cadeiras, e tu estás ali à procura, e o dono da casa diz: ah, olha, não há mais cadeiras, mas eu vou ali buscar um monte de toalhas, a tiro para o chão e tu ficas aqui meio deitado. É o equivalente.
É.
O puff não é bem um.
Estás a ver aqui o saco de roupa suja? Sim. Ele está apertadinho, eu meto aqui no chão e metes por cima, é fofinho.
Sim, e deitas-te. E deitas. Ficas meio deitado aqui.
Epá,
mas eu, em garoto, eu gostava de puffs. Agora, imagina, eu associo muito o puff a problemas económicos. Imagina, okay, na minha cabeça, teres uma sala em que é um puff e uma cadeira de esplanada roubada.
Sim, sim.
Esse tipo de situação.
Sim. Mas já foi uma coisa chique.
De gajo que se divorciou.
Sim, mas já foi uma coisa chique.
Já.
O teres um puff para além do sofá.
Uhum.
Agora, epá, não é propriamente o sítio. Imagina que vais a um sítio onde ainda não estás bem à vontade com as pessoas e o lugar que sobra é o lugar do puff. São todas as pessoas sentadinhas, não é? Em ângulo reto, e estás tu ali a fazer, tu na posição de espreguiçadeira de verão.
Mas isso é uma coisa cultural, porque os japoneses sentam-se no chão, não é?
Sentam-se no chão, mas têm a ergonomia preparada para isso, não é?
Não têm.
Não, o quê? Deitam-se todos...
Não deitam, todos, mas ficam sentados de pernas cruzadas. Eu não consigo ter essa postura, por exemplo.
Bem.
Eu não conseguiria. Eu sou um
japonês. Dizer que no Japão fazem perninhas às chinesas?
Sabes o que é que me ia acontecer se eu tivesse numa coisa dessas no Japão? Estavam todos sentados e eu estava assim meio deitado de lado, estás a ver?
Ah, eu
atravessado.
Também.
Acho que...
Tipo Cleópatra.
É, sim, eu ia cair para essa postura, não ia conseguir estar muito tempo sentado, tipo
mas
criança.
Mas preferias puffs ou divãs em que tinhas de estar assim com a mãozinha no queixo, sabes?
Sim.
E deitado assim.
Ah, divã.
Divã.
Tarde. A ocupar um divã.
Sim, tu ocupares um divã, porque tu sentavas no divã e as pessoas, não, o divã não é para sentar, é para deitar. Deite-se. E estavas tu ali.
Então é constrangedor uma pessoa sentar-se num puff quando está no meio de pessoas que não estão sentadas em.
Imagina
puffs.
Que é quatro gajas a jogar à sueca num puff.
Sentar sempre para fazer abdominais, sim.
Sim, tens de estar sempre a levantar.
Porque o encosto do puff não tem, o encosto é a gravidade, sim. Mas imagina, chegas a um sítio, a uma festa, a uma dinner party, não sei, é sempre o mesmo cenário, encontros sociais, não é? E o gajo não tem cadeiras, mas tem vários colchões de praia no chão.
Vários colchões, era isso que eu tinha a dizer, que é,
epá,
não estava à espera de tanta gente, e vais buscar o colchão da cama para a malta de sentar, metes no meio.
Ou deitar-se. Ou tipo tartan.
Podia ser. Porque não?
Opa,
está
assim,
respondido?
Está, acho que está. Agora, pergunta do Tiago, o Tiago Mota, que já esteve cá, ilustrador de livros infantis.
Sim,
ilustrou inclusivamente, ilustrou o meu bairro.
Um livro outros, desviante.
E tem-nos aqui duas questões sobre zoofilia, portanto, faz sentido.
Ok.
Então, diz o Tiago, perder os próprios eleitores ao proibir zoofilia, é o tema. Isto porquê? Porque o Chega tem uma proposta no seu programa de...
Supervisionar a zoofilia em Portugal.
A zoofilia em Portugal. E o Tiago está aqui a sugerir que eles podem perder eleitores ao serem demasiado agressivos com a zoofilia.
Ah.
A minha questão aqui é, pode ser aquela questão que é, vamos falar de zoofilia como damage control, por exemplo, quando alguém dá um peido, eu vou-me queixar primeiro do cheiro, que é aquela regra, quem se queixa larga a meixa, não é? O primeiro
sim,
a queixa.
Sim, sim. Ui, está aqui um cheiro.
Está aqui um cheiro, que é, se tu te queixas, estás logo a pôr-te como inocente.
Deixa-me dizer-te só uma coisa e já vais. Eu estava no Mercadona, à espera do peixe, e de repente ouvi um grande estrondo. E estavam várias pessoas. Pá, e percebi imediatamente quem foi. Foi uma senhora. E a senhora, pá, fez de conta como se nada se passasse e continuou a ver.
Podias ter efeitos sonoros aqui.
Continuou. Imaginem o que é. Eu estou à espera. Qual é que é este?
É.
Vamos ver. Eu estou à espera do peixe e pedi, olha, era para escalar uma corvina, se faz favor. E ouço. Não sei se foi bem assim, pera. Foi mais assim. Foi assim. Foi mesmo. Mesmo assim a rasgar.
Sim.
E eu olhei, porque olhas, não é?
Sem não.
Querer. Tu não olhas, não, do olhava. Género. Epá, não. Mas eu olhei porque
eu,
achei.
Eu ia fingir que não tinha ouvido.
Eu olhei para saber se as pessoas iam pensar que foi entre mim e outra pessoa.
Ah, ok.
Mas estavam mais pessoas. E ela largou-se, pá, mas continuou a ver os congelados como se não tivesse acabado de fazer aquilo.
Era o que eu faria.
Por exemplo, alguém que tem problemas de audição não ouve os seus próprios puns?
Não, não.
Não ouves, mas sentes a vibração. Ah, ok.
Sente a vibração. Mas eu era o que eu faria nessa situação.
Continuavas a ver as coisas?
Não é nada comigo.
Opa, não, eu parava e dizia, olha, peço desculpa, peidei-me.
Peço desculpa.
Onde é que está o microfone da Caixa Central? Eu, Bruno Henriques, cliente um Mercadona, queria aqui anunciar que me peidei ao pé da zona dos congelados. Fui eu e peço desculpa pelo sucedido.
E ficava, olha, está aqui um indivíduo honesto.
Está aqui, honesto.
Não quero que ninguém fique com as culpas do meu ato imperdoável.
Sim.
E acho que a senhora deve ter sido isso. E eu tentei.
Mas ela não ficou vermelha. Foi isso que eu achei estranho.
Então porquê que havia de ficar vermelha?
Ah, não ficavas envergonhado?
Não, está feito, está feito. Já ai, saiu, não vai voltar a entrar.
Ok.
Agora, já.
Vamos voltar.
Não, sim, já agora sobre isso, essa questão de vergonha pública. Eu no outro dia entrei no elevador. E não era cheiro a peido, mas era aquele cheiro meio a suor, meio a umidade, sabes?
Sim.
Um cheiro horrível. E eu foi alguém que esteve lá dentro antes de mim a cheirar assim. E eu entrei e disse, agora vai entrar alguém no elevador comigo.
E vai pensar que és tu.
Vai pensar que sou eu que tenho este cheiro nojento, yeah. Que não tomo banho.
Sim.
Pá, pois
mas podia... se entrasse, entrou?
Não.
Se entrasse, tu dizias alguma coisa?
Não.
Ah,
não, não, olha,
assumias que a pessoa ia achar que tu eras um porcalhão.
Assumi.
Estava ali, pronto, está aqui o senhor Sarro, que deixou aqui o cheiro a sarro no meio do elevador.
Pá, tinha de ser. Era para compensar todas as vezes que eu deixei outro cheiro lá dentro.
Ok.
Que acontece.
Acontece, acontece. Pá. Acontece. Sim, os sítios mais propícios para isso, para ti quais são? Top 3. Carro.
Carro. Propícios porquê? Que dá mais vontade?
Sim. A mim, carro. Casa.
Sim, casa.
E Zara.
Não, eu é. Fnac.
A Fnac tem um efeito laxante em mim e é pena não ter casas de banho lá.
Porque estás relaxado lá?
Estou relaxado.
Pois. Sim.
Acho que a Fnac ganhava muito mais se tivesse WCs.
Então, tu, quando estás prisão de ventre, vais à FNAC.
Vou à FNAC, sim.
Não, mas, pá, elevador não é um sítio propício. Ou se puder evitar, enfim.
Claro, mas eu não disse elevador.
É só assim, olha, estou aqui a guardar-me porque hoje vou andar de elevador, não.
Pá, não, mas eu tenho uma cena, acho que no carro devia haver um evacuador de...
E há, é aquele botãozinho com a circulação do ar, não é?
É, mas é para dentro do carro. É para circular para o carro todo.
Então estou a fazer tudo errado.
É para distribuir para o carro todo.
Não é para mandar para fora.
Estão a ver o condutor? Sintam nas vossas pestanas este cheiro.
Sim.
Ok. Pronto, o tema era zoofilia.
Era sobre o facto deles poderem perder eleitores com isto.
Em primeiro lugar, dizer o seguinte: ou seja, eles querem um supervisor de zoofilia. Como é que se treina para isto?
Da zoofilia.
Ou o inspetor-geral. da zoofilia. O IGZ, o Inspetor-Geral da Zoofilia. Primeiro, como é que se dá a formação para isto?
Não sei.
Opa, a partida, é vídeos da Chicholina?
A partida será um sexólogo, não é? Um gajo especialista em parafilias, não sei.
Epá, pois...
Sei lá, o Júlio Machado Vaz.
Eu quando estava a pesquisar por causa de outro podcast e fiz qualquer coisa tipo, casos em Portugal de zoofilia, para saber se existia. Havia um qualquer que eu te disse que era um senhor que foi a tribunal porque obrigou a mulher a tirar-lhe fotos ou a gravar enquanto ele violentava galinhas.
Epá, zoofilia não é aquela coisa que não se é procurar em lado nenhum, não é?
Não, eu estava a ver casos de zoofilia, pois, para ver se há estatísticas, porque uma coisa é tu dizeres há um problema de zoofilia, nós termos supervisionar.
Mas a questão é que eles nem dizem que há um problema de zoofilia, dizem que vão estudar.
Pois, epá.
Epá, eu também a procurar zoofilia para chegar a essa proposta do Chega. Pá, apareceu-me um vídeo macabro que eu nem quero aqui.
Não quero saber.
Uma cena assim meio bolsonarista, sabes? De polícias militares brasileiros a fazer uma intervenção. Enfim, esquece.
Não interessa. Vale, ok.
Não vale a pena. Sim. Mas se calhar passo para a pergunta seguinte, o Tiago, que está muito focado nisto, que ele pergunta.
Então.
Enfim, com que animais faria um amor? Para já o fazer amor, não é?
É que nem é sexo.
Não.
É amor, ou seja, há uma ligação emocional.
Pá, eu... Enfim. Homo sapiens conta como animal, não é? É
pá, sim, mas imagina, tu preferias fazer amor com um animal que não conheces ou com um animal de estimação?
É pá, one night stand, sim, não queria...
Com quem?
Que se ficasse estranho.
Com um não conhecido?
Com um não conhecido,
ah, sim. Porque senão... Ia ser muito estranho.
Ia ser estranho. Aquela relação ia ficar estranha.
Ficar estranho. Aquela relação com o meu peixinho dourado.
Epá, por esta conversa deixa-me um bocado desconfortável.
Epá,
então,
vamos passar
então
à frente.
Esta hora, sim.
Porquê é que tu escolheste isto?
Então, porque
eu que escolheste? Não fazia com nenhum.
Estou a ler as perguntas das pessoas. Então, outra vez, Tiago, se votar à esquerda do PS, sou stalinista?
Sim.
Sim.
Estás... Ou maoísta ou trotskista. Há sempre três vias.
Sim.
Para votar à esquerda. Ou é stalinista, ou é maoísta, ou é trotskista.
Pô,
ou são... marxista-leninista.
Sim.
Não é? Porque o PCP é mais marxista-leninista, de vez em quando, pronto, há esta renegação do Stalin. Trotskista, genes do coisa, do bloco, e maoísta, PCTP-MRPP.
Eu diria que mesmo quem vota no PSD é stalinista.
É.
Tem ali uma matriz socialista, não?
É.
Portanto, acho que sim. Que... Não, até ao CDS é stalinismo.
É.
Acho que é a resposta certa. O pessoal está muito político aqui. A Ruth pergunta: a voz.
A nós?
Não, não.
A voz?
A voz parentesco.
Ah, e os avós?
Os avós.
Ok.
Sim. Raters é um tema da atualidade e zoofilia já falamos.
Epá, já chega.
Raters. Zoofilia tem aquela coisa, alguém que goste muito de animais, defensor dos animais, porque é que passa a fronteira para o inapropriado? Imagina, uma pessoa que é do IRA.
Sim.
Gosta muito de animais, ao ponto de entrar em milícias. É zoófila também.
Porquê?
Porque zoó animais, filia amizade, não é?
É amizade.
Não é?
Amor?
Tipo, um filósofo. Vem daí, não é?
Mas não é
amor da
filolilia.
Sabedoria.
Não é filolilia. Filia.
Filosofia. Um filósofo não é alguém que tem uma atração sexual por sabedorias.
Mas não tem nada a ver.
Então porque é que em zoofilia o filo...
Filia.
Filia?
Não é filofilia, pois não.
É amizade.
Filosofia. Não é filofilia.
Enfim, não, acho que pronto. Enfim, a voz. Eu não sei
que tem a voz?
A Ruth quer saber sobre a voz.
Epá, vamos entrar em política neste coisa.
Mas não é política isto?
A voz? Então não é por causa da Mariana Mortágua?
Ah, ok. Já não tinha associado. Sim.
Então se é zoofilia, Raters, nhinhinha. Pronto, ok.
Epá, pronto, enfim, Raters é aquela questão do tiro. Que eu acho hilariante isso.
O atentado.
Um atentado. Uhum. Que é, vê-se claramente no vídeo a moto a acelerar assim, pum, e a moto a fazer aquela coisa dos ratés. E o gajo usar aquilo como
o atentado à democracia, o atentado contra o meu partido.
E é que a polícia diz que é rateres. A polícia diz que é rateres. As pessoas de Famalicão, do Chega de Famalicão, nem sequer se pronunciaram sobre o assunto. E o gajo insiste naquilo. Ah pá, podia, olha, esquece. Não, mas vamos investigar mesmo se são tiros.
O que estás a falar disto aqui?
Pá, porque é uma situação ridícula.
Não tem nada de alegria de viver isto.
Nada mesmo. Ok, então, o Márcio Lourenço, Argentina de Milei.
Está tudo bem.
Ah, está melhor agora.
Está, sem dúvida.
E vai ficar melhor.
Sim, a ideia é, a Argentina se calhar não estava tão má. Está a piorar agora, para ver se consegue eventualmente melhorar.
Não, a Argentina já estava péssima.
Uhum. Ele conseguiu piorar.
Agora, a minha questão é, aqui, eu não estou bem informado sobre a Argentina de Milei. Agora, será que um gajo com as mesmas, exatamente com as mesmas ideias do Milei, mas com um aspecto normal, teria sido eleito? Achas que aquele aspecto é um asset para um gajo assim?
Tem
aquele
que ser.
Cabelo e o esterismo,
tu já tens,
e falar sozinho, e os cães.
Tens exemplos anteriores disso, portanto, um gajo com aspecto estranho, Trump. Outro gajo com aspecto estranho, Bolsonaro.
Não tem um aspecto tão estranho.
Quem?
O Bolsonaro abre a boca e é estranho. Mas é um aspecto, podia, sim, ser um gajo normal.
Boris Johnson.
Sim, esse tem. E esse usou, mas esse era
esse usa isso.
Esse usa isso.
Esse usa isso.
O Milei não me parece.
O é gajo, mesmo assim.
Clonar cães, meu. Pá, voltando ao tema anterior, é estranho.
É.
Os cães.
Para não voltar ao tema anterior. Esse tema, digo-te, provoca-me isto. Ah, provoca-me isto.
Sim, ok.
É mais este.
esse aí é gastrointestinal. Enfim, o Duarte pergunta, calçada portuguesa podia ser mais direita ou está bem assim?
Opa, eu não sei... Desde quando é que existe calçada portuguesa, Sérgio Duarte?
Não sei.
Ok, mas dirias que existe há mais de 500 anos?
Não.
Não. Portanto, algures optou-se por aquilo, certo?
Uhum.
E aquilo, primeiro, não ajuda a certo tipo de calçado.
Sim, e principalmente quando fica polido.
Pois, é...
Até é perigoso.
Patinagem artística. Não. Pá, quem gosta de usar um salto, pelos vistos não é agradável. Quem anda de sapato, pelos vistos também é desagradável. Aquilo só é fixe para quem anda com botas, e mesmo botas de montanha não é fixe, escorrega. Portanto, sapatilha normal.
Pá, eu acho que devia haver um piso, devia haver sapatos para andar na rua como há sapatos para jogar bowling.
Achas?
Acho que sim.
Eu acho que era o contrário, que era, eu tenho várias teorias sobre ruas e estradas. Uma delas é que as ruas deviam ser com aquele material que é feito os jardins de infância, os jardins, os coisas dos putos, os parques infantis.
Uhum. Tipo, sabes? Aquele meio acolchoado.
Sim, que é um aglomerado de cena, mas é assim molinho. Portanto,
mas isso devia, depois ficou nojo também.
Porquê?
Se fosse rua.
Sim.
Ah pá, e aquilo estraga-se e vai ficando esburacado, não é resistente.
Então aí a rua não fica esburacado, mas substituis as pedras.
Tem de ser mais
substituis
resistente.
As placas.
Pá. Eu gosto da calçada portuguesa, acho que é bonito.
Só por estética?
Sim.
Epá, não, é passeio, é utilitário para mim. Passeio é utilitário. Obras de arte.
Se não tiver polido, até tem atrito a calçada portuguesa.
Epá, tem atrito, mas também, se quiseres andar de chinelos, podes enfiar uma pedra de calcário pelos dedos adentro.
Por exemplo, se tu te aleijares, se tu escorregares em calçada portuguesa, tu podes pedir uma imunização?
Podes.
À Câmara? Podes. Quem é a Câmara que paga isso?
Deve ser. Eu sei, se for em estrada, sobretudo em aquelas estradas de paralelo que de vez em quando têm buracos, já conheço pessoas que furaram um pneu nisso e pá, fizeram o auto ali, chamaram a polícia para depois pedir imunização à Câmara.
Pois. Opa, eu o que sobre mobiliário urbano... Eu tenho sobre decoração urbana. Eu não sei o que é que se passou há cerca de 5 anos para cá, talvez um bocado mais. Começaram a brotar pilaretes em tudo o que é sítio.
O que é pilaretes?
Aquelas coisinhas pretas e amarelas para separar os carros na estrada e para proteger os passeios e não sei o quê.
Ah.
Sabes o que é isso?
Sim, chama-se pilaretes.
Sim,
ah.
É pilaretes, pilares pequeninos.
Ah, foste tu que lhe chamaste pilarete?
Não, é o nome.
É o nome mesmo?
Sim.
Alguém lhe atribuiu o nome de pilaretes?
Sim, okay. É uma palavra que existe, ficas okay. A saber.
Obrigado.
Houve alguém que... Opá, eles têm utilidade, mas qual é essa moda?
Então é para as pessoas não galgarem passeios, não?
Eu sei a utilidade, mas de repente apareceram tantos. Vivemos anos e anos e anos sem isso e agora...
Ou não, antes havia muito... como havia a entrada das escolas, uma espécie de varanda para o passeio.
Sim.
Pá, devia haver varanda no passeio todo.
Corrimões?
Sim, mas varanda mesmo, tapado e tudo.
Epá, eu acho que se devia acabar o passeio.
Então, tudo no meio da estrada?
Tudo no meio da estrada. Pá, ficava a responsabilidade das pessoas.
Pá, mas eu acho que a estrada devia ser, por exemplo, em espaço urbano, devia ser também do material dos parques infantis.
É tudo, tu queres alcoxoar tudo.
Quero alcoxoar...
Alcatifar Portugal.
Pá, eu quando for primeiro-ministro, vou tornar as cidades todas em parque infantil.
Ou seja, Portugal ser um puff gigante, é isso?
É um puff, sim. Não vai haver bancos de jardim, vai haver puffs.
Sim. Vai ser tudo molezinho.
Vai ser muito, muito, muito mais mole. Eu não era o Ricardo Araújo Pereira que tinha. Eu quero um mundo mais mole. O mundo é muito rijo.
Não vou lembrar disso.
Mas a minha teoria para as autoestradas é: mais ninguém no mundo iria gastar, nunca mais haveria problemas. Eu vou-te dizer como é que resolvia o problema dos transportes. Não é substituir por carros elétricos, é manter os carros de trás que tens. Para a autoestrada podes até nem ter carros com motor, é carros,
é habitáculos.
Habitáculos, porque depois a autoestrada era feita de passadeiras rolantes.
Isso é o... Tu estás a inventar o comboio, é isso, não é?
Não, estou a inventar autoestradas que se movem. O comboio é o comboio que se move sobre uma linha.
É o comboio que se move, mas é nos carris.
Certo.
Tu estás a dizer autoestrada ser carros a andarem, tu metias-te num carro e o tapete da autoestrada levava.
Tinhas de ter duas hipóteses. Eu fazia dois tipos de autoestradas. A autoestrada low cost, que era uma espécie de carrossel, mas era um carrossel em linha reta. Tu pagavas uma portagem, tipo, pá, 5€ para ir a Lisboa. É um bom preço.
Sim.
E ias, tinhas várias linhas, ok? Várias passadeiras. Uma que estava a andar a 2 km/h para tu poderes entrar. Depois estavas em 2 km/h, passavas para 10 km/h. E também podias ter vários preços, podias querer ir a 10 km/h até então, Lisboa.
Tinham puffs nessas linhas.
Podia ter puffs nessas linhas. Sim. E depois ias acabar por entrar numa coisa em que ias a 200 km/h.
Epá.
Chegavas lá no estante, não gastavas gasóleo, acabavas com os problemas. Olha, eu resolvi os problemas das alterações de clima. Imagina o que é transportadoras para terem caminhões que não gastavam gasóleo.
Epá, tu estás a inventar o comboio.
Não estou a inventar o comboio.
Não, porque para se mover o tapete também gasta algum tipo de energia, não é?
É.
Um tapete a 200 a hora.
É ventoinhas.
Pronto, está bem.
Movidas pelas marés.
Pronto, tá. E
custo zero.
Custo zero não, porque em termos de eficiência,
só manutenção.
Em termos de eficiência energética, aquilo está sempre a andar, mesmo que não estejam a andar pessoas. Enquanto
sim,
o
mas
comboio...
enquanto aquilo está a movimentar, aquilo está a gerar energia para cidades.
Sim, eu gosto. Mas o que tu estás a fazer é o que muitos empreendedores fazem, tipo Elon Musk, que quer inventar tubos que mandam pessoas.
Não, desculpa.
Pronto.
Isso é estúpido.
Pronto.
O que eu disse não é estúpido.
Não, é porque estás a inventar.
Passadeiras rolantes.
Muitas vezes, quando o pessoal se põe a discutir soluções de transporte, chega sempre à conclusão: ok, é um comboio.
Não, não é comboio.
É um comboio.
Porque este é passadeiras que vão até ao centro da cidade. O comboio fica sempre nas imediações, tens de apanhar outros transportes. Imagina o que é. A cidade inteira, pronto, eu vou substituir os meus parques infantis só por passadeiras rolantes nas cidades.
Sim. Não. É o comboio.
Pá, acabava a dependência de combustíveis fósseis.
Sim, porque como é que se ia mexer os tapetes em todo
o
lado?
Energia solar. Estava sempre a bater ali o sol, pau, pau, sim. Pau, 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 pau.
Ok, está bem. Acho que deves escrever a quem direito.
Vou abandonar neste momento a alegria de viver para colocar em prática a minha ideia.
Faz um tweet e marca o Elon Musk aí. E ele, o tapete X, tapete X,
sim,
para andar em
todo lado. Eu acho que isto resultaria.
Ok, então, próxima pergunta. O que acham daquela malca? É o João D, nosso parceiro de outro podcast, Microassuntos, e pergunta um assunto que, à partida, que é um assunto que ele deve, que o deve preocupar muito, porque eu lembro de falarmos disto num podcast Enciclopédia Microassuntos, então, que é: o que acham daquela malta que chega ao WC com três urinóis e ocupa o do meio? Eles são psicopatas.
Achas?
Acho.
Epá, eu não sei, porque alguém inventou o urinol do meio.
O urinol do meio é uma barreira.
É uma barreira, não põe o urinol.
Não, põe o urinol para o caso de estar cheio, está lá aquele de emergência. Agora, se tu tens três litros...
Então devia ter uma cor diferente. Que é, tu não usas quando vais a um shopping... Não, está muita gente a passar neste corredor, vou sair aqui pela saída de emergência. Não sais.
Não.
Certo? E portanto, aquele urinol devia estar tapado. E só quando todos os outros estavam ocupados é que aquele destapava, do género, olha, por sensores. Percebes? Quando eu desenvolver a minha empresa...
Isso é condescendente. Eu acho que as pessoas devem... Isso devia ser uma questão de civismo.
Oh, não é.
E eu acho que a esmagadora maioria das pessoas não faz isso. Porque tu, ao usares o do meio, estás a obrigar alguém a precisar de se pôr ao teu lado. Quando tens um urinol de segurança, podes usar.
Apá, sim.
Mas eu acho que é uma questão de tipo de personalidade. Acho que uma pessoa alfa vai para o meio, quer beijam-me a fazer e não sei o quê.
Mas é o quê? Olhem para a minha pila?
Sim, quero maximizar as hipóteses, mas de poderem olhar para o pênis.
Mesmo
dele,
que tu não queiras, se tiveres alguém ao teu lado, tu espreitas?
Nunca, não.
Não espreitas do género, nós temos visão 180 graus.
Ah, mas não. Tenho...
vês nem uma pila em desfocado?
Nada. Nada, pá, tenho essa...
Ok.
É, pá, é uma questão de respeito, tu fazes isso, tens...
Eu não faço isto, mas tens noção que eu tenho mais de 1,80m.
Ah, pois tu se calhar consegues ver melhor, se quiseres.
Eu estou a olhar para o que estou a fazer, mas quando estou a olhar, o meu ângulo faz isto, percebes?
Mas não, ninguém te obriga a usar o ângulo todo.
Ai, como é que tu... Espera, tu consegues... Tu consegues, com o poder da mente...
Consigo focar-me,
não, mas
de forma a que o que está na periferia não apareça no meu ângulo de visão. Sim.
Consegues fazer isso?
Consigo. E tu também consegues.
Eu estou a olhar, eu estou a ver coisas de lado.
Sim.
Não é porque quero, é porque tenho olhos.
Mas tu não te focares nessa parte, nem...
Mas, é como, mas esta parte diz que está focada, esta parte nunca está focada.
Pois, nunca está focada, pois, mas não vês... Só vês se quiseres ver, porque normalmente tu...
Não
tu
é questão de eu querer ver.
Tu tens um nível
ver.
Limitado de concentração, não.
Mas eu não estou a ver.
Não, tu queres
ver
pilas.
Para baixo.
Tu queres ver pilas.
Não, eu estou a olhar para baixo.
Não, tu tá...
Tenho uma pila focada.
Sim.
E tenho uma meia desfocada de lado.
Não, tu tens
não
uma...
Não é que eu queira.
Tens uma em piloto automático, já conheces. E depois queres ver as outras.
Não quero ver as outras. O que é certo é que elas estão lá.
Não, estão lá, mas tu não precisavas de olhar para elas.
Epá, mas lá está. Essa pila nem sequer devia existir. Não devia estar ali.
Pois, ele devia estar no outro.
Sim.
Né? Mas pode...
No fundo, a única forma de resolver isto era fazer como nas antigas cabines telefónicas.
Uhum.
Que tinha uma coisa que tapava por cima.
Sim.
Se tu tapas por cima, eu acho que o segredo não é tapar de lado, é tapar mais em cima.
Sim.
Se tu tapas por cima, está tudo bem.
Ah, pois, eu nunca pensei nisso, porque da minha perspectiva não, não é uma questão.
Tu tens sempre uma barreira ao teu lado.
Tenho uma.
Pronto.
Eu para ver uma tinha mesmo de meter lá por cima.
A barreira devia ser... Sim, maior, é. Mas isso eu acho que é nas casas de banho. Eu nunca... Sim. Percebi a ideia de casas de banho. Pá, nós fazemos casas de banho, mas não temos porta até baixo. Porquê?
Pois.
Qual é a cena de vou meter cabines que estão fixas num pé? Pá, não custa nada ir até baixo a casa de banho.
Pá, pois. É,
é o quê? É por causa do cheiro, da circulação do cheiro.
Se quer,
é. Assim circula para os outros.
Sim, mas tu para veres aquilo tens de espreitar muito lá para baixo.
Tu não ficas inibido quando sabes, quando sentes que está alguém ao teu lado na casa de banho ao lado?
Não.
Nada inibido?
Nada.
E se ouvis a pessoa que está a esforçar-se imenso?
Não
te inibe nada?
Nada.
Eu acho que as casas de banho deviam fornecer aos escutadores.
Mas o quê? Depende do tipo de barulho.
Tipo, pessoas estão a lutar pela vida.
Epá.
Não te inibe?
Eu espero algum tipo de... É normal no sítio em que se estás, não é? Agora, uma pessoa aos gritos, tipo... Isso inibir-me-ia, mas acho que nunca aconteceu.
Eu também já ouvi alívios grandes, sim, sabes? De, tipo, trovejou, caiu Saraiva, e a seguir, do género, alguém teve a suar ali dentro.
Sim, eu aí fico, opa, fico contente pelo camarada.
Aí é campeão.
Sim, acho que...
Aí cagão, é isso.
Consigo ter empatia e perceber que, pronto, foi, é uma pessoa que está... Pronto, epá, é uma casa de banho, eu não quero lá saber. Pior, olha, não eras tu que frequentavas uma casa de banho frequentemente que tinha pessoas com as calças viradas até baixo no urinol?
Sim, frequentava, não era por opção, era o sítio onde eu trabalhava. E claro, era o sítio onde eu trabalhava. E aquilo era pessoas que quando tu entravas, davas, aquilo fazias uma curva corredor e davas de frente para os lavatórios, mas os lavatórios tinham um vidro e esse vidro refletia para a zona do urinol e muitas pessoas que estavam lá, pelos vistos estavam lá à espera que entrasse alguém, algumas tinham as, no urinol, calças até aos pés, portanto via-se o rabo, outras faziam questão de se virar com o seu pênis na mão.
Epá,
essa... Aí eu posso garantir, nunca ir ao urinol. Ia sempre à sanita.
Mas eu ok, é casa de banho, passava-se isso nessa casa de banho. Agora, era uma casa de banho aberta ao público, a qualquer momento podia entrar lá civis. Pessoas, tipo, por exemplo, tu já conhecias a dinâmica, já, olha, já estão eles na cena deles, vou aqui a esta, deixa-se estar aí. Mas
isso deu problemas. Primeiro, há que dizer, essa casa de banho fazia parte do Guia Internacional de Encontros Homossexuais, assim como faz uma praia do Ovar, não é?
Um guia que tu, pelos vistos, conheces bem.
Conheço porque vendia esse guia. Ai, vendi também. Eu trabalhava numa loja de
esse
livro.
Guia vende-se assim? Esse
vende, sim. E está lá Spartak.
Casa de banho do shopping, não sei o quê.
Sítios friendly para conviver.
Sim, cruising, sim.
Sim. E estava, e nesse shopping foi assassinada uma pessoa.
Por causa disso?
Por causa disso.
Espera aí, mas tipo, a rufos? Não, ou tipo alguém, epá,
alguém que entrou,
sim,
ou alguém que já sabia o que acontecia e
tipo, se calhar
foi abordado e sentiu isto nem pensar e houve um homem que foi assassinado numa dessas casas, bem.
E continua a estar no guia, isso?
Não sei. Agora não sei, que já não trabalho em livrarias. Epá,
eu acho, é assim, eu nada contra, mas... devia ser uma casa de banho para aquilo só. Não é casa de banho aberta a toda a gente, yeah, não é?
Yeah.
Tipo, a ver, olha, temos os nossos espaços seguros.
Sim, mas quem é que cria isso, não é? Pá, eu queria uma casa de banho,
pá,
mas
esta casa de banho
não dá... é só para fazer as necessidades.
É casa de banho 2 em 1.
É pá, sim, eu recebi bilhetinhos, meu.
Sim, tu já contaste
isso. Já contei aqui isso, não queria viver.
Pá, porque entra lá uma pessoa normal que, ou que está à espera só para fazer o que tem a fazer e
normal,
ver.
Sérgio.
Civil,
okay.
Quero chamar civil.
É melhor um civil.
Um civil.
Uma pessoa que vai apenas para realizar as suas necessidades, não para conviver.
Sim.
Uhum.
Pá, devia haver espaços protegidos para isso.
Não. É fácil. Estava a doer a orelha, caraca. Estava a doer a orelha. Pá. Há mais perguntas?
Há mais uma, de uma pessoa chamada Sérgio Duarte.
O que é que ele quer falar?
Escreveu bidé só.
Ah, é um tema clássico.
Bidé.
Um tema, sim, clássico de podcasts.
É, não é?
Sim.
Porque o bidé, não sei se sabes, mas era obrigatório as casas de banho portuguesas terem bidé.
Agora já não é?
Ou não é, ou vai deixar de ser. Era uma das propostas da Iniciativa Liberal e acho que... Pá, a guerra contra o bidé.
Há uma guerra contra o bidé?
É.
Tu tens alguma coisa contra o bidé?
Não, só tenho a favor.
Ah?
Acho que é...
Usas bidé?
Sim,
eu uso bidé.
Mas, de facto, ser obrigatório, sequer é escusado ser obrigatório na construção.
Epá, mas nada é obrigatório. Sanitas, é, não põe é sanitas.
É isso, eu acho que não me importava que ficasse obrigatório. Porque, pá, é o que é. Está ali, as pessoas... Dá para tanta coisa ao bidé, dá para higiene, dá para refrescar-se.
Cozinha, não é obrigatório em casa.
Sim.
Pá, não, há coisas que eu acho que...
O bidé, eu li aqui hoje temos uma crónica sobre isso. O bidé tem várias utilidades. E uma delas nem me tinha passado pela cabeça, que é...
Lavar a louça.
Fazer sangria.
Vou encher
o bidé com tapar o ralo do bidé.
Olha, estamos a 20 segundos.
Está quase. Pá, pronto, ainda bem, falámos sobre os temas todos.
Falámos. Até para falar.
Mas pronto, sangria de bidé, fica aqui a...
Fica a dica.
Fica
Malta,
a dica.
Foi o regresso do episódio de uma hora. Obrigado por terem ouvido, obrigado por terem visto, obrigado por estarem aí, na AVFM ou noutros sítios da internet. Tchau, Sérgio.
Tchau.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.